Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto, em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos no tempo do Advento, tempo em que a alegria da espera habita os corações. Vamos, por isso, ocupar-nos da alegria no programa de hoje. Lá no Antigo Testamento, o profeta Neemias recomenda vivamente: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Ao se reunir com o Comitê Diretivo do Episcopado Latino-Americano em setembro de 2017, na visita a Bogotá, o Papa Francisco advertiu: sem alegria não se atrai ninguém. As pessoas que amam, que tem Deus no coração, possuem a verdadeira alegria, a alegria cristã. E ela se manifesta também em meio ao sofrimento. Os alegres, os cheios daquela alegria que vem do alto, são valioso imã que atrai as pessoas. Chiara Lubich, italiana, mulher do nosso tempo, fundadora do movimento Focolares, instruía: a plenitude da alegria é o fruto do cristianismo quando vivido como Cristo ensinou. Alegria também na dor, alegria que floresce justamente da dor, do sacrificar-se a si mesmo, do renunciar aos próprios pontos de vista, à própria vontade pessoal, ao próprio eu, para deixar lugar a Deus, aos seus planos, aos seus luminosos e sapientes desígnios sobre o mundo e sobre cada um de nós. A alegria cristã espanta os espíritos malignos. O grande santo de Turim, na Itália, São João Bosco, não se cansava de afirmar: o diabo tem medo de uma pessoa alegre. Sócrates, ilustre filósofo grego, um dos melhores de todos os tempos, morreu em 399 a.C. São dele estas palavras: a alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Ah, se a alegria da infância nos visitasse de novo, se não cada dia, pelo menos de vez em quando, como seria bom! A alegria que Maria e José viviam em Nazaré estava presente também em Belém, numa pobre manjedoura. E continuou na fuga que tiveram que empreender, e não foi embora quando pobremente tiveram que viver no Egito e depois novamente em Nazaré. Havia dificuldade, sim, mas os dois tinham consigo o menino, fonte de toda alegria. Quase semanalmente, o meu caro amigo professor Manuel Cardoso envia-me o São Paulo, jornal da arquidiocese que tem o mesmo nome. Em dezembro de 2018, Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar, escreveu ali bela reflexão que agora reproduzo. O Papa Bento XVI, certa vez, comentou um texto de São Paulo na Carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, versículo 11. Por fim, irmãos, alegrai-vos, tendei a perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz e o Deus de amor e paz estará convosco. E com toda razão, o pontífice perguntou, é possível mandar ser alegre? A alegria chega ou não chega, mas não pode ser imposta como um dever. É verdade. Muitas vezes não controlamos o nosso ânimo. Mas a Igreja, na liturgia do terceiro domingo do Advento, nos faz esta mesma recomendação de São Paulo que está no capítulo 4 da Carta aos Filipenses. Estais sempre alegres no Senhor. De novo vos digo, estai alegres. Quando Paulo escreve estas palavras, está numa vida atormentada, sofrendo perseguições, fome e sofrimentos de todo tipo. Por quase 2 anos esteve preso em Roma, jogado no fundo de uma cela escavada na rocha. Ele tinha motivos de sobra para estar triste. Porém, não perdeu a paz e a alegria. E a seguir, na mesma carta aos Filipenses, o apóstolo enuncia a razão fundamental dessa alegria. O Senhor está próximo. Esse é o motivo da nossa alegria. Jesus está muito perto de nós. Conforme passam os dias do Advento, Ele está cada vez mais perto. Deus deseja estar no centro da nossa alma. E Ele nos traz a alegria e não a aflição. Podemos olhar para Deus e sentir-nos continuamente acompanhados. Sempre estamos na Sua presença. Nunca estamos sozinhos, abandonados. A Sua presença ao nosso lado nos alegra. Nos dá a paz e a serenidade. Eu estou contigo. Na noite do Natal, o anjo dirá aos pastores, não temais, trago-vos uma boa nova, uma grande alegria que é para todo o povo, pois nasceu-vos hoje um Salvador. A alegria é ter Jesus. A tristeza é perdê-lo. A alegria que Cristo nos traz é verdadeira por subsistir no meio das dificuldades. É compatível com a dor, com a doença, com o fracasso e com as contrariedades. No Evangelho escrito por São João, capítulo 16, versículo 22, prometeu o Senhor, eu vos darei uma alegria que ninguém vos poderá tirar. Nada nem ninguém nos arrebatará essa paz gozosa se não nos separarmos da sua fonte. Dentre os remédios para recuperar a alegria, o primeiro é a oração. Estás triste? Faz oração, ensina São Tiago, no capítulo 5, versículo 13 de sua carta. Isso nos acontece quando pedimos a Deus, Senhor, tende misericórdia de mim. Por isso agora devemos correr ao encontro de Deus com uma oração aberta, direta, em que desafogamos o coração. Um diálogo pessoal, íntimo e confiante. Outro remédio para a tristeza são os momentos de distensão e descanso. Descontrair-nos quando estamos em família, encontrar uma forma de descansar fisicamente, não abusar do trabalho, ter as horas de sono necessárias. O terceiro remédio é o esquecimento próprio. Renunciar ao egoísmo, a essa tendência de fechar-nos nas nossas coisas. O modo de conseguir isso está no empenho em servir aos demais, prestar atenção às suas necessidades, acolher com um sorriso, dedicar tempo para conversar, ouvir, valorizar as coisas dos outros. A proximidade do Natal nos convida também à alegria de experimentar o perdão e perdoar. Vamos nos aproximar com arrependimento sincero da confissão e assim prepararemos uma boa comunhão neste Natal. Lembremos que na noite do primeiro Natal, Maria e José se depararam com diversas contrariedades ao chegar a Belém, cansados de uma viagem fatigante e sem encontrar um lugar digno onde Jesus pudesse nascer. Mas esses problemas não lhes fizeram perder a alegria. Aprendamos também nós nesta preparação para o Natal. Que bom se cada dia rezássemos a oração que encontrei na Liturgia das Horas de 9 de janeiro de 2018. Não permitais, Senhor, que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos os que convivem conosco. É forte este pedido. Peçamos, o Senhor atenderá. No livro tema que as equipes de Nossa Senhora usaram em 2019, entre tantas coisas bonitas que ali se encontram, está também esta do padre Juan Luis Lorda, sacerdote espanhol. A alegria é um movimento natural da alma que se sabe possuidora de bens. Conforme os bens possuídos, assim será a alegria que produzem. Há uma alegria que resulta da satisfação das necessidades elementares, como comer ou beber. Outra que sentimos quando nos presenteiam ou obtemos algum bem material, uma casa, um carro, quando nos pagam um trabalho, quando nos aumentam o salário, etc. Mas nenhuma alegria é tão forte, tão intensa, quanto aquela que vem do amor, saber-se amado e compreendido. O amor é o maior bem que o homem pode ter. Por isso, é o amor que produz mais alegria. E dentro do amor, o mais estável, o mais firme, o mais fiel e o mais poderoso é o amor de Deus. Nós cristãos sabemos que somos amados por Deus, que nos trata como seus filhos. Por isso, a alegria é a tônica natural da vida cristã. A alegria é consequência necessária da filiação divina, de sabermos queridos com predileção por Deus nosso Pai, que nos acolhe, ajuda e perdoa. Se nos sentimos filhos prediletos do nosso Pai Celeste, que é o que somos, como não vamos estar sempre alegres? Pense nisso. É o amor que produz mais alegria. Quem ama de verdade assemelha-se a Deus, que é seu Pai, e pode-se mesmo repetir o velho ditado: filho de peixe, peixinho é. Santo Agostinho anunciava: o pecado é o motivo de tua tristeza. deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Caminhemos agora com a alegria de um grande santo, o pobrezinho de Assis, conforme registrado no bonito livro de seu confrade Frei Jorge Hartmann, Francisco, o Irmão Sempre Alegre, da editora Vozes. O alegre Francisco garantia que o remédio mais seguro contra as mil armadilhas e astúcias do inimigo era a alegria espiritual. Dizia ele assim: a maior alegria do diabo reside em roubar do servo de Deus o gozo do espírito. O demônio carrega um pó para jogar nos menores meandros da consciência, para emporcalhar a candura da mente e a pureza da vida. Quando os corações estão cheios de alegria espiritual, porém, a serpente derrama à toa o veneno mortal. Os demônios não conseguem fazer mal ao servidor de Cristo quando o veem transbordante de santa alegria. Quem tem o ânimo choroso, desolado e triste é facilmente absorvido pela tristeza ou então é levado a alegrias vãs. Por isso, segundo Frei Tomás de Celano, Francisco procurava sempre viver no júbilo do coração, conservando a unção do espírito e o óleo da alegria. Evitava com muito cuidado a horrível doença da tristeza, a tal ponto que era só sentir fraquejar um pouco, ele já corria a rezar. Dizia São Francisco: quando o servo de Deus se sente perturbado por alguma coisa, como acontece, deve levantar-se quanto antes para rezar e ficar firme diante do Pai Supremo até que lhe devolva a alegria salutar. Porque se a tristeza demorar muito, fará desenvolver-se o mal babilônico que, se não for lavado pelas lágrimas, produzirá no coração uma ferrugem que permanecerá. Francisco, desde a conversão até a morte, foi fiel ao propósito de possuir e conservar no corpo e na alma a santa alegria. Que propósito bonito: possuir e conservar no corpo e na alma a santa alegria. Ele sabia que a tristeza é uma das filhas prediletas do diabo. O importante é não dar-lhe brecha. E isso acontece à medida que nos empenhamos em manter a alegria e o bom humor, tanto na tribulação quanto na prosperidade. A alegria é dom do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Está na carta aos Gálatas, capítulo 5. Devemos pedir essa graça, a graça da alegria, confiantes em nossa oração. Quando era tomado de tentação, tristeza ou desânimo, São Francisco não se isolava, não se fechava em seu mundo particular, mas bastava-lhe contemplar a alegria de um companheiro para passar à alegria interior. Ele exortava a todos: cuidem os frades de nunca se mostrarem mal-humorados e hipocritamente tristes. Mostrem-se jubilosos no Senhor, alegres e felizes, convenientemente simpáticos. Podemos extravasar nossa alegria interior de diversos modos. Depende da criatividade de cada um. Nisso, São Francisco é rico, riquíssimo. De acordo com o testemunho de Frei Tomás, um dia São Francisco apanhou dois pedaços de pau no chão e depois, com gestos correspondentes, imitava um violino. Saltitava e cantava alegremente em alta voz ao seu senhor pelos bosques e campos. Frequentemente, essa alegria de São Francisco, essa festa, essa alegria toda, acabavam em lágrimas, e o júbilo se dissolvia na compaixão, na dor para com a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a verdadeira e a falsa alegria, São Francisco esclareceu em suas admoestações. Bem-aventurado religioso que não sente prazer nem alegria, senão nas santas palavras e obras do Senhor, e por elas conduz os homens em júbilo e alegria ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita com palavras ociosas e fúteis, e por esse meio leva os homens a risadas. Isso demonstraria uma vida vazia, sem espaço para a atuação dos dons do Espírito Santo. O pobrezinho de Assis definia tanto a tristeza como a melancolia como doença do diabo. O capeta, de fato, tem todas as razões do mundo para espalhar quanto puder essa doença, porque ele perdeu a Deus, fonte de toda alegria. A alegria verdadeira brota de um coração repleto de Deus e, por isso, transborda Deus no falar e no agir. É preciso conhecer a fonte para experimentar a verdadeira alegria. Pela alegria do rosto, São Francisco percebia o fervor, o carinho, a disposição e a preparação do espírito e do corpo para fazer de boa vontade o bem. Em seu entender, esse jeito alegre de ser motiva melhor os outros para o bem do que a própria ação. Além do mais, uma ação que não for feita de boa vontade, com alegria de coração, provoca mais o desgosto do que o desejo do bem. Há alegrias que duram e existem as que são passageiras. Existe a alegria de estar com Deus, a alegria de ter uma família e de nela sentir-se acolhido e amado, a alegria de ir para a casa dos avós, a alegria de ganhar um prêmio, a alegria do emprego. E que bela alegria, meus irmãos, a de ir à casa do Senhor, onde Ele nos espera de braços abertos, com um largo sorriso e coração explodindo de amor, embora os olhos do corpo não o possam ver. Como salmista, no Salmo 122, versículo 1, podemos exclamar: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Escutemos esse salmo, essa canção, com o coral Palestrina da Arquidiocese de Curitiba.
Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas.
Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor.
para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Os que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor.
Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor.
Meus irmãos, hoje, quando virmos o passarinho que voa, o bintivi que saltita na árvore, colhendo o fruto, a sua alimentação do dia, quando escutarmos a voz de alguém, digamos: por que me alegras, Senhor, com tuas maravilhas? Também eu me alegro e exulto com as obras de tuas mãos. Como são grandes tuas obras, Senhor! É o Salmo 92. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas. E no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.